Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Claro, não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Olá pessoal, boa tarde, seja muito bem-vindo. Este é o Camisa 10, hoje terça-feira, falaremos do seu clube. Amanhã tem clássico no Rio de Janeiro, hein? Tem Vasco da Gama e Flamengo, Flamengo e Vasco, jogo importantíssimo e a Jovem Pan vai mostrar pra você. Ontem foi dia de decisão da Copa CIE Jovem Pan, uma grande cobertura, Jovem Pan lá no ginásio do Morumbi, dia de festa para as escolas, o fechamento de mais uma edição da Copinha da Copa CIE Jovem Pan. A Jovem Pan sempre apoiando a molecada em uma grande competição. Foi uma festa muito legal, show da Lecha, Bruno Prado cantou, Gabriel Dias dançou, toda a equipe da Pan fez uma grande festa para você que esteve lá no Morumbi. Boa tarde, boa tarde, Gabriel Dias.
Boa tarde, Espímpolo, realmente, Bruno também, boa tarde a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Realmente, ontem foi muito legal, mais uma Copa CE, ano que vem tem mais, hein, Espímpolo? E amanhã, como você já disse, tem clássico no Campeonato Brasileiro, os paulistas que não entram em campo neste meio de semana.
A rodada seria toda no final de semana, né? Esse jogo foi puxado para amanhã. Teremos jogo da seleção brasileira, amistosos da seleção, né? Contra a Argentina, contra a Coreia. Então, a seleção brasileira também em campo sem Neymar. Sexta Argentina com o Messi. Jogo que a Jovem Pan mostra para você nesta sexta-feira. Tá tudo bem, Bruno Prado? Boa tarde, Brunão.
Tudo bem, Espímpolo, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes. É, o Campeonato Brasileiro está chegando próximo do seu match point, né?
Como?
Match point, como dizem no vôlei, no tênis, é o ponto final, né? Quando o tenista ou o time vai liquidar o jogo, né? Vai acabar com o jogo. E tá chegando, né? O Flamengo, ele tem, vai ter o primeiro match point no domingo, provavelmente, né? Se ele ganhar do Vasco, ele abre essa possibilidade. O normal é que ele vença o Vasco e tem a chance de ser campeão no fim de semana. Ele, para ser campeão, tem que ganhar do Grêmio em Porto Alegre, que eu acho que é a missão mais difícil. Dos resultados que tem que acontecer, eu acho que esse é o mais difícil. E o Palmeiras não ganhar do Bahia em Salvador, que é normal, né? O Palmeiras pode ganhar, claro, do Bahia em Salvador, mas se não ganhar, acho que ninguém vai ficar surpreso. Um empate entre Bahia e Palmeiras, que já serve para essa conta, acho que ninguém vai ficar surpreso se acontecer. Então vamos ver se o Flamengo consegue liquidar essa semana o campeonato, se já vai ao Peru decidir a Libertadores como campeão brasileiro, tem esse duelo com o River Plate, mas, e acho que a chance de acontecer, ela é bem considerável. Mesmo em Porto Alegre, um jogo duro com o Grêmio, o Flamengo tem condição de ir lá e ganhar. Na Libertadores quase ganhou, fez 4 gols, 3 anulados e bem anulados, mas foi melhor que o Grêmio jogando em Porto Alegre também na Libertadores, então ele pode fazer a mesma coisa no brasileiro.
Vamos para as manchetes, Gabriel Dias?
As manchetes de hoje com os nossos repórteres aqui no Camisa 10.
O São Paulo se reapresentou nessa terça-feira, já avisando o duelo contra o Santos, o clássico, no final de semana. Antony está fora da partida, além de suspenso pelo terceiro amarelo, está com a Seleção Olímpica do Brasil.
Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol logo mais, às 3 horas da tarde, visando o confronto deste domingo diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.
E o Santos se reapresenta nessa terça-feira, cabeça agora, já é no clássico do sábado contra o São Paulo. Enquanto isso, a situação política do clube, a briga entre o presidente e o vice, parece mais quente do que nunca.
E o Corinthians volta a campo nesse fim de semana, enfrenta o Internacional, com o centroavante argentino Bozelli entre os 11 titulares.
Isso e muito mais a partir de agora para você aqui no Camisa 10, que só está começando. Mande a sua pergunta, tire as suas dúvidas, o Bruno Prado vai responder a sua pergunta aqui. Sempre é muita, muito bem-vindo a sua participação.
Sem sacanagem, né?
É, tem gente que abusa aqui, né, Bruno Prado? O pessoal que tá em grande fase aí na pista, né, Bruno Prado? Abusa às vezes das traquinagens, né, Bruno?
Verdade, né? Tem que ter equilíbrio, né, em tudo, né? Você tem que sempre buscar o equilíbrio.
Ou fazer quietinho, né, Bruno Prado?
Sim, você tem que nunca, os excessos, eles sempre são prejudiciais. Mas cada um faça o que quiser da sua vida, não é problema meu, cada um que se vire e faça o que quiser.
Vamos pro intervalo, né? Na sequência tem mais futebol pra você aqui no Camisa 10. Meio de 8. Vou falar do Corinthians, né, Gabriel Dias? Tá aqui isso. O homem, ó.
Rafael Tebas tá aqui com a gente. Aí, Tebas. E o Coringão, Rafael Tebas?
Tudo bem, Gabriel? Muito boa tarde. Boa tarde, Márcio Espímpolo. Bruno Prado, Vitida Pan aqui no Camisa 10. O Corinthians pega o Internacional nesse próximo domingo em Itaquera. Mas atenção, Espímpolo. A data, o horário, perdão, do jogo foi modificado. Seria às 4 da tarde, mas será às 18 horas. Corinthians e Internacional no próximo fim de semana, domingo. Jogo muito importante para as duas equipes, né? Interessante que, mais uma vez, na semana do jogo, a CBF consegue alterar e muitos torcedores reclamando muito contra a entidade, né?
O código do torcedor aí, né?
Tem, de vez em quando funciona quando interessa funcionar. Quando não interessa, passa por cima.
Não, eu vi no Twitter, tipo, tem muita gente mesmo reclamando porque o pessoal comprou ingresso, já se programou pro domingo, enfim, e aí vai ter que refazer toda a programação pra ver o jogo às 6 da tarde, não às 4.
Torcedor,
a CBF mudou em cima da hora, realmente. O Bozelli vai continuar no time do Corinthians, né? Ele tem 6 gols no campeonato e, por incrível que pareça, ele quase não jogou, nem na comparação com os outros atacantes, mas é o artilheiro do Corinthians nessa temporada, né? Nessa edição do Campeonato Brasileiro. Bozelli, portanto, vai ter a sequência de jogo que tanto pediu ao técnico Carilli, vai ter com o Coelho. Bozelli, confirmado, enfrenta o Internacional. Ralf ou Gabriel? Ralf treinou muito no dia de ontem e deve voltar à equipe com Gabriel, portanto, no banco de reservas. Cássio também volta, Fagner também volta ao time, e o Michel Macedo e o Walter, os dois ficam no banco de reservas com as voltas, então, do Cássio e também do Fagner. O Pedrinho, olha só, hein? É desfalque do Corinthians, importante desfalque. Ele foi convocado pela Seleção Sub-23, tem amistoso na Seleção Olímpica e, por isso, o Pedrinho está fora do jogo, não enfrenta o Internacional. Com isso, a dúvida, Espímpolo, entre Vital, Jadson ou Sornosa no setor ali de meio de campo barra atacante pelo lado, que é a posição que atua o Pedrinho. O Corinthians tem 49 pontos e o Inter também tem 49 pontos, mas tem um saldo superior ao Timão. Portanto, o Inter está à frente e o jogo, então, será muito importante no próximo domingo, às 18 horas e não às 4, Espímpolo.
Muito obrigado pelas informações, Tebas.
Valeu, gente.
E aí, Bruno Prado, o que você quer falar da equipe corintiana?
Aliás,
jogo,
né? Só uma... Não foi nem mudança por conta de televisão, porque o jogo já não iria ser transmitido na TV aberta, né?
Já é um jogo que não muda nada em relação à transmissão de televisão, né? Só quem comprou e não pode ir às 18, dane-se, né?
Sim.
Pra organização, né?
Isso aí é um absurdo, né? Mudar na semana do jogo é uma coisa que...
Hoje é terça-feira.
O jogo é domingo, né? Não, é realmente uma falta de respeito com o torcedor que já comprou seu ingresso, né? E como é que você vai incentivar a compra do ingresso antecipado se você muda dias do jogo, você muda a data? É um jogo importante e decisivo porque é um confronto direto, né? A briga do Corinthians é por vaga na Libertadores. Eu acho que vaga nos grupos só terá uma possibilidade se o Flamengo ganhar a Libertadores, aí abriria uma quinta vaga via brasileiro, aí o Corinthians poderia brigar por essa quinta vaga com o Inter e com o São Paulo. Se o Flamengo não ganhar a Libertadores, aí eu acho que as 4 vagas já estão bem encaminhadas para Flamengo, Palmeiras, Santos e Grêmio, e aí a briga por pré-Libertadores, que se o Flamengo não ganhar a Libertadores, aí Flamengo, Inter e São Paulo, não, Flamengo não, Corinthians, Inter e São Paulo seriam 3 para 2 vagas na pré-Libertadores. Então, em casa, confronto direto é jogo pro Corinthians ganhar.
Agora, meio-dia e 12, vamos ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, vem aí. Fala, Viga.
Fala, turma do Camisa. Tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, o teste tá de correga, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, rapaziada toda, é, o menino da varinha, o mágico da equipe da Jovem Pan, ouvintes internautas da Jovem Pan, nesta quarta-feira já tem clássico regional pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco da Gama, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, o Maracanã, rapaz, tem sido realmente aquela história de 12º jogador do rubro-negro carioca, tem feito uma diferença danada. O Flamengo que tem os 10 maiores públicos deste campeonato brasileiro. Se esticar a corda, vai até 12º, 13º, 14º, enfim. Uma máquina de atrair por conta desta boa fase, deste bom momento. O rubro-negro carioca terá volta o lateral direito Rafinha na vaga de Rodinei. E o time deve ser praticamente o mesmo que venceu o Bahia por 3-1, de Arrascaeta, provavelmente sendo preservado ou para o jogo contra o Grêmio ou para a final da Libertadores da América no próximo dia 23 em Lima, no Peru. O rubro-negro parece que tem uma fortuna, uma bolada para premiar seus jogadores em caso de título nacional e de Libertadores da América. Na Gávea, fala-se algo em torno de R$70 milhões para serem distribuídos entre os atletas. É muita grana. Ainda assim, Gabigol continua ouvindo sondagens da Europa, agora o Porto de Portugal. Não disse se vai ou se fica, e o Flamengo já começa a monitorar no mercado uma possibilidade de um plano B. Já o Vasco da Gama vai com o que tem. Ricardo Graça chegou com dores na coxa, faz tratamento intensivo para saber se tem condições ou não de jogar. O técnico Vanderlei Luxemburgo anda conversando com a diretoria sobre o seu futuro. Tem até o interesse de ficar, mas disse que só ficará se o elenco for reforçado para 2020 e se os salários atrasados forem pagos. Para fechar, Fluminense e Botafogo vão lutar até o final para não serem rebaixados. Botafogo jogou mal para Dedel, mas mesmo assim venceu o virtual rebaixado Avaí por 2-0 e empurrou o Fluminense para a zona da degola. O Fluminense tem que ter aí uma performance que não teve até agora para não ser rebaixado, vencer 3 dos seus próximos 6 compromissos. Difícil, hein?
Muito obrigado, Viga, pelas informações. Viga escolheu bem o cenário ao fundo, você viu? Um monumento atrás, né? Uma obra de arte, né? Uma escultura.
É, e eu acho que é que ele falou aí no fim, Fluminense e Botafogo vai ser mesmo o duelo carioca pela última vaga. O Cruzeiro deu uma reagida, o Fortaleza já abriu distância, o Ceará tá pelo menos em casa vencendo. Então tudo indica que teremos um duelo carioca aí para definir o último rebaixado.
Torcedor do Flamengo provoca o técnico do Vasco, dizendo que amanhã tem Gabigol, né? O técnico do Vasco é o Lucha, né? Será que tem gol do Gabigol? Né?
Esse bordão pegou, né?
Será que tem gol do Gabigol? A Jovem Pan transmite a partir das 9 horas com José Manuel de Barros. Será que tem gol do Gabigol nesta quarta-feira? Tem, Bruno? Você tá balançando a cabeça?
Ah,
aí?
Bem provável, né? Isso é uma aposta bem difícil, bem, que é mais é fácil de acertar, né? Tem, acho que tem gol do Gabigol e tem gol do Bruno Henrique.
É duro apostar em Daverson, em Pablo.
Samidana caras, deu, né? 100% de chances do Gabigol marcar amanhã.
É, acho que vai acertar.
Vamos ouvir, vamos ver e ouvir o torcedor tirando uma casquinha do rival. Tem gol do Gabigol nessa quarta-feira? Vamos ver.
Quarta-feira tem gol do Gabigol, hein, Lucha?
Não começou o jogo.
É bem curtinho, né?
Se eu conheço bem o Luxemburgo, por dentro ele respondeu. Ele viu o celular filmando e tava num avião. Se tá em outro local, a resposta foi, tem Gabigol da sua mãe, ele deve ter respondido.
Depois dessa resposta, caiu para 80%.
É... Né, Bruno Prado? Você conhece também bem o Peixoto?
Sim.
A resposta dele foi só essa?
Não, ele não gostou, não.
Por dentro foi outra resposta.
Mas talvez por dentro ele esteja pensando, meu Deus, acho que é bem capaz. Não brincar, acho que é bem capaz.
É bom não brincar com o homem, né? Como é que ele comemora, Bruno Prado? O Gabigol? Foi
ele que comemorou? Ele mostra força.
Como é que ele faz?
Não,
mostra,
não,
Bruno.
Não vou fazer.
Você que está malhadão.
Eu não tenho músculos. Ele faz...
Como é que ele faz com o braço?
Ah, eu não sei. Ele, ó, o Chacon faz. Né? O Chacon, que é muito musculoso, faz.
Vai, Bruno, se consagra aí. Faz pra galera que tá pedindo aqui.
Vai, Bruno. Não, vai, tá Bruno. Pedindo nada. Os caras não querem nem saber de mim.
Até o final do programa você tem que fazer.
É bom lembrar que no primeiro turno foi 4-1.
Né? Ele Brasil, tentando, né, sair, né?
Mas perdeu dois pênaltis,
vai. Perdeu, perdeu.
O Pedro Marques tá aqui, vai falar do quê, Pedro Marques?
Palmeiras.
Do Palmeiras, antes do Gabriel te acionar. Mostra aí como é a comemoração do Gabigol,
não,
Pedro.
Eu não
vai,
tenho Pedro. Música, pelo amor de Deus.
Pedro Marques. Não, o Gabigol também não é forte, mas é que ele gostava do personagem.
Vai, não, Pedro Marques. Mas o Gabigol é um atleta, né? Não tem como. Não vou me arriscar a fazer um negócio desse, tá louco. O Bruno Prado é uma pessoa sensata, né? Eu, Bruno Prado, sou uma pessoa sensata. Não.
Obrigado.
Tem como, não tem como. Meio-dia 17, Gabriel.
Com o seu topete eu vejo a sua sensatez mesmo. Meio-dia 17 e o Palmeiras.
Careca, cara.
Pedro Marques.
Você é careca.
Agressões,
cara,
ao vivo. Vai, Pedro Marques.
O cara é careca, quer falar do topete, mas enfim, vamos
meu
falar
Deus do
que
céu.
Importa. Vamos falar do Palmeiras, né? Que está aí nessa briga que ficou mais complicada, né? O Flamengo abriu 10 pontos na liderança, né? A diferença que era de 7 subiu para 10. Se o Flamengo vence o Vasco e também vence o Grêmio e o Palmeiras tropeça diante do Bahia no domingo, o Flamengo já é o campeão brasileiro 2019. Então, toda a pressão é pro lado do Palmeiras, pro lado do Verdão, que treinou hoje. Tem aí uma dificuldade, tem uma dúvida no meio de campo por conta da oscilação dos meias do Palmeiras, que são muitos, né? Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Veiga... Enfim, o Mano Menezes não gostou muito do Gustavo Scarpa no último jogo, disse que deu uma oscilada, também tem o Lucas Lima nessa briga, e deve ser o Lucas Lima que retorna de suspensão o titular do Palmeiras no próximo jogo, jogo diante do Bahia neste domingo em Salvador. Então o Lucas Lima deve ganhar o espaço do Gustavo Scarpa. O Mano reclamou um pouco aí da oscilação dos meias do Palmeiras nesse meio de campo do Verdão, né? Uma briga muito forte no meio de campo e também a oscilação. Ninguém consegue fazer mais de um jogo bom nessa equipe do Palmeiras, que vai contar também com o Pitbull. Felipe Melo está de volta, ele que foi julgado pelo STJD por conta das ofensas feitas à torcida do Santos, pegou aí um efeito suspensivo de 2 jogos, a pena caiu para 2 jogos, e o Felipe Melo também estará em campo o jogo do tudo ou nada do Verdão neste domingo diante do Bahia. O Palmeiras que está muito próximo de chegar a um acordo por conta da grama sintética no Allianz Parque, porque lembrando aqui, não jogou contra o Corinthians no Allianz, teve que jogar no Pacaembu, e no dia 1 de dezembro, que vai enfrentar o Flamengo, um jogo que pode ser decisivo, vai enfrentar o Flamengo também no Pacaembu, porque o Allianz Parque receberá shows, enfim, outros eventos, e aí a W Torre e o Palmeiras estão aí se adiantando para a próxima temporada com a grama sintética, para tentar absorver aí os shows, enfim, toda essa carga que o gramado do Allianz Parque enfrenta. Então essas são as informações do Palmeiras, que tem pela frente o Bahia neste próximo domingo. Márcio Espímpolo, Gabriel Dias, Bruno Prado, amigos desse Camisa 10.
Tá certo. Muito obrigado, Pedro.
Obrigado.
Quer falar alguma coisa do Palmeiras, Bruno Prado?
O Palmeiras tem que tentar terminar o campeonato da melhor forma possível, tentar vencer os seus jogos, né? O campeonato não é só formado pelo campeão brasileiro que vai ser o Flamengo. Ele é formado por vários outros jogos, várias outras coisas, várias outras histórias. O Palmeiras tem que terminar bem a história dele e até para começar bem o próximo ano, né? O Palmeiras, em números, não faz um campeonato ruim, muito pelo contrário. Mas tem um time melhor, né? E às vezes você perde não porque você vai mal, você perde porque o outro é melhor que você. Isso acontece. Então a missão do Palmeiras é tentar trabalhar para ser melhor que o Flamengo no próximo ano, já que esse ano o Flamengo foi bem superior.
Meio-dia e 20, e a filha de Schumacher, Gina Schumacher, fez uma homenagem ao pai. Nós vamos acompanhar aqui no Camisa 10. Ela, que é atleta de equitação, vestiu seu cavalo de Ferrari e fez uma bela homenagem ao pai, que é o maior vencedor da história da Fórmula 1 e que se recupera ainda de um acidente que sofreu em 2013, esquiando. Realmente bem bonito, bem bonita a homenagem. Da Gina Schumacher.
Em cada pata ali do cavalo é um pneu, né?
É, o cavalo tá todo vestido de vermelho, vermelho com a bandeira da Ferrari, inclusive.
O aerofólio, né, atrás, né? Muito legal, realmente, né? Muito legal. Meio-dia 21, a pena que essas coisas aconteçam, né? Tem coisa que não tem explicação, né, Bruno Prado? Não adianta.
É muito triste, né, o que aconteceu com o Schumacher. A gente não tem informações tão detalhadas, né? A família, com todo o direito...
Escondeu muito, né?
Escondeu e tem o direito de fazer isso, né? Eles preferiram preservar o Schumacher e só resta torcer para que ele esteja bem da melhor maneira possível. Um piloto histórico, é o maior da Fórmula 1 ainda em números. O Hamilton pode acabar com todos esses números do Schumacher. Não acabar, né? Claro, estão registrados. Ele pode superar esses números. E o Schumacher fez uma história fantástica, um dos maiores pilotos, se não o maior piloto da história da Fórmula 1.
Meio-dia 22, Gabriel Dias.
Agora o São Paulo, o Giovanni Chacon. Aliás, o Chacon poderia fazer o gesto, né, do Gabigol. Ele já fez lá na...
Você pode desvendar esse mistério?
É impressionante, porque eu estava falando com o Wilson, Coquinho, nosso operador. Ele falou exatamente isso. Vai sobrar pra você. O Bruno não fez, o Pedro não fez, vai sobrar pra você. Tá
por
bom.
Por favor, Chacon,
tá,
faça.
Não, não, meu. Você pode mostrar o pãozinho?
Por favor, ah, agora pra agora câmera, tá pra câmera abrir. Agora você já
agora
tá de sacanagem.
Agora você já tá de sacanagem.
Você já e tá de sacanagem. Assim também,
vai de novo, né? De novo que a mostra... câmera abriu.
Olha só. Agora, assim,
que beleza, hein?
É muita dedicação na academia, né, Bruno? Né, Chacon? Pra
todos
manter.
Os dias, todos os dias.
3 quilos de frango por dia, Chacon.
Pra manter esse bíceps de Conan.
Eu acho academia não necessariamente uma perda de tempo, mas eu não me dedico às atividades físicas dessa forma. Tá, bom.
Nota-se.
É bem visível. Bom, São Paulo se reapresentou nessa terça-feira. Ontem foi dia de folga para os jogadores, o elenco do
folga,
tricolor.
Não joga nada e tem folga ainda no São Paulo?
É, porque tem uma semana inteira de trabalho, né? Então eles dão um dia de folga quando não tem jogo no meio de semana. Segunda-feira foi o dia
de
folga.
Tá de brincadeira, hein, Diniz?
É.
Tá de brincadeira, hein, meu garoto?
Não, não que isso seja uma exclusividade do Diniz. Isso já é
que
feito
ele é
há muito tempo.
Hoje, né?
Mas hoje ele é o técnico, ele poderia ser o responsável por mudar isso e dar uma semana inteira de trabalho. Reapresentação hoje com algumas ausências. Primeiro, duas ausências por seleção olímpica, né? O Antony e o Valci, os dois serão desfalques para a próxima partida contra a equipe do Santos. É clássico, importante, fora de casa, na Vila Belmiro. E Dani Alves, Cheche e Arboleda fizeram trabalhos internos, ou seja, não estiveram presentes no campo, trabalho no campo não fizeram, ficaram fazendo esse trabalho interno. São Paulo então se reapresentando sem 5 jogadores na manhã dessa terça-feira. A gente estava acompanhando, até mesmo eu e o Wilson Coquinho, a sequência ali das mensagens. Impressionante como o pessoal está insatisfeito com o Diniz, com o Raí, com o Leco, né? Há uma cobrança do treinador sobre esses 3 grandes personagens que são realmente o foco do torcedor nesse momento. O Raí, na saída do time, né, na zona mista, falou que precisa de uma reação nessa partida contra o Santos. E claro, já tem um distanciamento entre o São Paulo e o Santos. O São Paulo ainda luta por uma vaga no G4, então fica complicado essa situação. Esse jogo é essencial para o São Paulo ainda sonhar com uma vaga direta na Copa Libertadores da América. Claro, escalar um time ainda é muito cedo, tem toda uma semana de trabalho, mas o São Paulo vive momentos delicados, viu, Espímpolo, para essa partida contra o Santos, o clássico no final de semana, no sábado, Santos e São Paulo na Vila Belmiro.
Essas duas derrotas pesaram pro São Paulo, né, Bruno Prado?
Sim, aí é uma coisa que vai se repetindo, né, e o São Paulo outra vez, ele, se for a Libertadores, deve ir a pré-Libertadores, né, parece aquela coisa, tinham 3 times bons no campeonato, né, o Flamengo excelente, o Palmeiras, pelo seu elenco e dentro da sua proposta vai bem, e o Santos com ótimos momentos na competição. O Grêmio não estava disputando o campeonato, né? O Grêmio que seria o outro time de alto nível aqui do futebol brasileiro. E acho que aí, a partir do momento que falou, o Grêmio pensou, ah, agora eu vou jogar esse campeonato. Foi lá, passou e foi pro quarto lugar, que é o lugar dele, né? Então, o São Paulo vai ficando para trás e vai brigar com o Corinthians e com o Inter, né? O que mais preocupa é no lado emocional. Qual será a reação? São Paulo é um time muito frágil, emocionalmente, independente do elenco, independente do técnico. E uma sequência de derrotas pesa muito. Próximo jogo, normal é perder pro Santos na Vila, porque o Santos é melhor que o São Paulo. Então... como o time reagiria a isso, né? Uma situação que vai ficando complicada.
E presta atenção nisso só. O lutador de MMA, o russo Khabib Nurmagomedov, brincou de lutinha com o pai.
Lutinha.
Só pra vocês terem uma ideia, ele treinava com urso quando ele era criança. Por isso que ele é muito bom, o melhor do mundo na luta agarrada. Então você imagina... ele brincando assim com o pai. Não é uma brincadeira tão delicada, né? Tem imagem disso. Solta aí, Wilson.
Olha lá.
O pai dele, dá pra ver pela largura das costas, que também é duro na queda, ó.
Também treinou com ursos, né?
Olha lá. O pai dele dá um triângulo de mão. Ele chama triângulo de mão, tá? Bom, Bruno, tá, olha lá.
Certo.
A cara do Bruno é ótima.
E ele bateu.
Sim.
Bateu, deu 3 tapinhas nas costas do pai e o pai largou. Não pode ter.
Já pensou treinar assim com esse cara?
Não tem um enfeite na sala, nada na casa deles, porque eles arrebentam tudo.
É verdade.
Cara, eles são profissionais, né? Não tem a menor condição de fazer isso, né? Mas os caras são profissionais, eles estão É, e como você falou, o treinamento em casa deve ser sensacional mesmo, né? Um joga o outro no chão, derruba, dá pancada, mas eu não tenho a menor condição de fazer um negócio desse.
Meio-dia 27, Gabriel.
E agora o Santos, o Diogo Mesquita, que treina assim também, vai falar do peixe. Fala, Diogo.
Fala, Gabriel. Boa tarde pra você. Olha, o Santos se reapresentou nessa terça-feira, também voltou a treinar após a folguinha da segunda-feira. O Santos vem de sequência boa, 4 vitórias, voltou a reencontrar o bom futebol. Agora a cabeça é já no jogo desse sábado, partida contra o São Paulo. Sempre bom lembrar que se vencer o São Paulo, o Santos já carimba a vaga para a fase de grupos da Libertadores de 2020. Mas se dentro de campo o momento do Santos é excelente, fora dele a situação é completamente outra. A briga entre presidente e vice-presidente parece mais quente do que nunca. O José Carlos Pérez, ele está suspenso, foi suspenso pela CBF após insinuar que o VAR ele privilegiaria o Santos, o Flamengo beneficiaria o time do Rio de Janeiro. As declarações não pegaram bem. O presidente do Santos poderia pegar até 180 dias de suspensão. Foi julgado, vai ficar 15 dias afastados de sua função. Nesse meio tempo, o Orlando Rolo, vice-presidente do Santos, que estava afastado, voltou às suas funções e também tentou até uma manobra para ficar como presidente durante esses 15 dias. Essa manobra foi mal vista pelo José Carlos Pérez. O presidente do Santos ontem deu uma entrevista coletiva extraordinária, não estava programada, mas achou necessário convocar os repórteres e falou sobre isso. No momento, chegou até a usar essa manobra, usou uma palavra forte, disse que estaria sofrendo uma tentativa de golpe por parte do vice-presidente Orlando Rolo. A situação complicada, situação acalorada na Vila Belmiro. Espimpolô.
É vergonhoso o que o Santos faz, hein? Se o time tá bem dentro de campo, o que acontece fora dele, hein, Bruno Prado? Que paterna, hein? Muito obrigado, Mesquita.
Aí o Santos dá para separar bem campo e fora, né? O Flamengo e o Palmeiras, eles conseguiram se organizar de alguma maneira fora de campo e dá dando resultado no campo. E normalmente, se você faz bem fora, dentro de campo dá resultado, e o inverso é a mesma coisa. O Santos deste ano é uma exceção, porque ano passado o Santos foi muito mal. Esse ano uma exceção, muito pelo seu treinador, que por ser um cara de mais nome, ele conseguiu de certa maneira blindar isso aí, ele conseguiu ser quase que um diretor de futebol, comandar tudo, e ninguém mexe muito com ele, apesar de uma rusga ou outra com o presidente. Como é um cara grande, um cara de nome, ele conseguiu trabalhar tranquilo. Mas a realidade do Santos não é essa. A realidade do Santos financeira, estrutural, é para brigar do meio da tabela para baixo. O Santos é uma bagunça fora de campo. Dentro de campo, tem um treinador que conseguiu blindar e fazer um bom...
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.